Bate-Bola Nacional. Debate, opinião, polêmica e informação. Bate-Bola Nacional.
Astrid Nick. Boa tarde, no Rio de Janeiro, 12 horas 30 minutos. Bate-Bola Nacional está chegando agora nesta quinta-feira, 25 de abril de 2019. Participações de Mário Silva, André Luiz Mendes, Wagner Gomes, Rodrigo Ricardo, Rafael Monteiro e Maurício Costa. Na mesa de áudio, Rafael Espíndola. Na central técnica, Marcos Inácio e Fábio Luiz. E vamos aos destaques do programa de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Deu ruim, Flamengo sofre a virada da LDU e adia classificação na Libertadores da América. Vasco luta, vence o Santos, mas não consegue se classificar para as oitavas de final da Copa do Brasil. Internacional passa pelo Alianza Lima e garante o primeiro lugar de seu grupo na Libertadores. Nadador paralímpico André Brasil é considerado inelegível e está fora de todas as competições. Está começando o Bate-Bola Nacional, seu melhor programa da hora do almoço.
Me amarro nesse irmão, me joga com coração, me veste a camisa legal, se eu for forte sua noite liga, eu não sou mais forte do esporte.
Não estou acreditando.
A Nacional.
Tem gente que está chorando a derrota até agora. Bom, você pode participar do nosso programa Bate-Bola Nacional mandando aquele recadinho pelo telefone DDD 21 2117 6935, ou então pelas redes sociais facebook.com/Rádio Nacional Rio, e deixe o seu recado.
Uma vez Flamengo.
Que isso, hein?
Pois é, rapaz. E não deu, tem, por isso que eu falei, tem gente chorando até agora. Quem traz as informações é o repórter Rafael Monteiro.
O Flamengo perde por 2-1 para a LDU no estádio Casablanca, em Quito, no Equador, nesta quarta-feira, e bota em risco a classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. Os gols da partida foram marcados por Bruno Henrique, pelo lado rubro-negro, já os equatorianos fizeram com Anangonô e Ticaíza. Para não depender de qualquer outro resultado, na última rodada da fase de grupos, precisa empatar com Peñarol fora de casa no Uruguai. Em caso de derrota contra os uruguaios, o Flamengo terá que torcer para a LDU, não vencer o San José da Bolívia em casa em Quito, no Equador. Após o jogo, o meia Everton Ribeiro diz qual foi o ponto que pesou para o resultado negativo.
A gente ficou mês passado um bom período do jogo. Não sei se foi altitude que acabou debilitando um pouco ali, e a gente às vezes ficava metade do time atrás, metade na frente, ainda mais nos contra-ataques. Então acabou dificultando para todos, e agora é aceitar, né? A gente sabe que depende do resultado de um bom jogo fora de casa.
O Flamengo enfrenta o Peñarol na última rodada, no próximo dia 8, no estádio Campeão del Siglo, em Montevideo, no Uruguai. O atacante Gabigol diz que o time vai lutar pela classificação fora de casa.
Todos os jogos são uma batalha, né? Obviamente que a gente queria um resultado melhor, mas estamos vivos ainda, estamos primeiro colocado na nosso grupo. Talvez a gente não fez um grande jogo, não teve tanta bola como nós, né, sempre fazemos, mas estamos vivos e o próximo jogo vai ser muito duro, como todos são.
O Flamengo tem que deixar de lado momentaneamente a Libertadores, já que no próximo sábado estreia contra o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro em casa no Maracanã. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
12 horas 34 minutos no Rio de Janeiro. Vamos conferir então a participação dos nossos comentaristas. Mário Silva.
Oi.
Qual é a desculpa?
Não tem desculpa. Jogou mal e perdeu, mas poderia ter tido melhor sorte. O futebol tem coisas assim que só o futebol tem. Teve uma bola na trave, que aquela bola entra, acaba. E além disso, tomou um gol aos 48 minutos do primeiro tempo, uma jogada, uma história mal contada entre o Pará e o Everton Ribeiro. A lógica, a bola da bomba vai estourar na mão do Pará, mas o culpado foi o Everton Ribeiro, que ali, faltando 30 segundos, é para ficar chutar a bola para arquibancada, enrolar e virar o primeiro tempo com 1-0. Virou 1-1 e o time da casa, que não é bobo, foi 2-1. Por sorte, o Peñarol perdeu o jogo, que aí leva para o Uruguai, mesmo sendo mais difícil jogar em Montevideo do que lá, apesar da altitude, o leva o empate. Agora, se o Flamengo não passar dessa fase e se for tratar só do Campeonato Nacional, aspas, e da Sul-Americana, e a Copa do Brasil, lembra bem o Maurício, não perdeu nesse jogo, nem vai perder naquele jogo. Perdeu no jogo em casa com o Peñarol, quando perdeu o jogo. Ali, o empate, ele estaria hoje classificado. Então, essas coisas têm que ser vistas com muito carinho. Mas não tem choro nem vela, um abraço, perdeu, tá perdido. Vamos para frente, que atrás vem gente.
Bom, meu caro André Luiz Mendes, a polêmica aqui no estúdio, eu, Mário Silva e Maurício Costa, é de que houve oba-oba. Houve ou não houve? André, boa tarde. Bom, tudo bem? Bom, a gente aguarda.
Tudo bem?
Aguarda qualquer contato aí com o nosso André Luiz Mendes. Então vamos em frente. 12 horas 37 minutos no Rio.
Momento Estádio.
Com o professor Wagner Gomes.
O Brasil tem certa tradição no salto triplo, com vários triplistas que fizeram história. Um dos mais famosos foi Ademar Ferreira da Silva, bicampeão olímpico. Na quarta-feira, no Grande Prêmio Sul-Americano de Cochabamba de atletismo, o brasileiro Alexandre Melo venceu a prova e marcou 17 metros e 31 centímetros. Essa marca é a segunda melhor do ranking mundial da Federação Internacional em 2019. A cidade de Franca está em festa. A equipe de basquete, que fez uma primeira fase irretocável no Novo Basquete Brasil, confirmou na quarta-feira, jogando em casa, a sua superioridade. No terceiro jogo das quartas de final contra o Bauru, Franca venceu por 90-68, fazendo 3-0 e se classificando para a semifinal da competição. Sempre que há competições internacionais, os atletas paralímpicos são avaliados e, quando necessário, reclassificados. O nadador brasileiro André Brasil, detentor de 14 medalhas, foi considerado inelegível. Ele já está classificado na categoria com menor comprometimento. É o último nível, o S10. Atletas com limitações físico-motoras. Os avaliadores internacionais entenderam que ele não tem como ser reclassificado. Quer dizer, ele não tem mais para onde ir. É muito branda o nadador, portanto, fica fora das competições de pessoas com deficiência. Ele iria participar do Open Internacional Loterias Caixas de Atletismo e Natação. Agora imagine 14 anos jogados fora. Esse resultado saiu ontem, no final da tarde. O CPB, o Comitê Paralímpico Brasileiro, está a favor do atleta. Isso ainda vai ter muito desdobramento pela frente. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
12 horas 39 minutos no Rio de Janeiro.
Vamos todos cantar de coração.
Quem traz as informações de Vasco e Santos é o repórter Rodrigo Ricardo. Maurício Costa, eu troquei. Eu pulei aqui. O improviso, desculpa, Maurício, boa tarde.
Tudo bem, Astrid?
Tudo bem.
Tudo bem, tudo bem, grande Rafa, Mário, André e amigos ouvintes do Bate-Bola Nacional. Fui até São Januário e me surpreendi com o público de São Januário, quase 9 mil torcedores pagantes. Esperava muito menos, para falar a verdade, esperava no máximo uns 5 mil e estourando isso. A torcida até que foi para tentar prestigiar, né, o Marcos Valadares, o técnico do Sub-20, que foi o técnico do Vasco na partida de ontem e deve ser contra o Atlético Paranaense domingo pelo Campeonato Brasileiro. Uma missão muito dura do Vasco, que tinha que reverter o resultado de 2-0, né, que o Santos tinha conseguido na fase final do Campeonato Carioca, e entre os dois jogos, o jogo contra o Santos, que o Valentim resolveu botar o Vasco todo atrás e parar de jogar bola. E o Marcos Valadares não fez tantas mudanças assim na equipe do Vasco, ele só colocou o Maxi Lopes na frente, que vinha sendo barrado pelo Valentim. E prendeu mais o Raul Cáceres na direita, né? Ele jogou praticamente com três zagueiros, fez uma linha de cinco. ali atrás e soltou mais o Pikachu e o Danilo Barcelos. O Vasco foi bem no primeiro tempo, o Vasco esperava o Santos atacar, o Santos não conseguia atacar e no contra-ataque o Vasco chegava muito bem e, inclusive fez 2-0, 1-0, um belo gol do Raul e 2-0 com o Ricardo Graça de cabeça. O Vasco logo aos 10 minutos perdeu o Leandro Castan e saiu mal lesionado e entrou o Ricardo Graça. Depois aos 25, o Fernando Miguel teve que sair também lesionado e entrou o goleiro Alexander, fez a estreia pelos profissionais. Veio o segundo tempo, o Sampaoli fez uma alteração importante no time do Santos, tirou o Alisson, botou o Soteldo. O Soteldo fez a jogada do gol do Jorge, um belo gol do Jorge, inclusive, e o Santos diminuiu 2-1. Aí, meu amigo, foi desespero, o Vasco partiu pra cima, perdeu um caminhão de gols, o Marrone perdeu o gol sem goleiro, o Ricardo Graça fez um gol que o Bandeirinha deu impedimento. Eu, na hora, muita gente me dizendo que foi impedimento, e eu vendo hoje, fiquei na dúvida, porque braço não configura impedimento, ombro sim. E aí eu não sei até que ponto o ombro do Ricardo Graça está à frente do pé do Jorge. Então é uma dúvida muito grande, mas tendo a acreditar que ele estava em posição irregular. Mas realmente fica difícil. O braço, sem dúvida, o braço está na frente, mas braço não configura impedimento. Até aos 51 minutos do segundo tempo, o Vasco perdeu um gol com o Max Lopes cara a cara com o goleiro Everson. Ele chutou para fora, apesar do goleiro Everson ter bloqueado bem o ângulo, né? 2-1 para o Vasco eliminado, o Santos segue na Copa do Brasil, o Vasco agora pensa só no Campeonato Brasileiro, e apesar da vitória, né, e apesar da eliminação, o Vasco foi aplaudido pelos torcedores, porque o torcedor viu uma equipe completamente diferente das três últimas partidas que o Vasco tinha perdido por 2-0, duas vezes para o Flamengo e uma vez para o Santos. E na saída do jogo de ontem, o Pikachu falou sobre isso, sobre como que o Vasco mudou para a partida de ontem e deve mudar para o restante da temporada. Vamos ouvi-lo.
Foi mais ali vendo os vídeos, para que a gente entendesse de uma melhor maneira. Ele mudou o esquema dentro de campo ali para surpreender o Santos, porque o Santos tem uma jogada muito forte, que é os dois jogadores da beirada, né? E toda vez que pega a bola, parte para o individual. E a gente, no primeiro jogo, teve muita dificuldade nesse estilo de jogo dele. Então houve essa mudança aí, principalmente de esquema, para que a gente surpreendesse. Acredito que isso deu certo, principalmente no primeiro tempo. Depois colocou o Soteldo, se não me engano, no segundo tempo, já que eles precisavam também fazer um gol para dar tranquilidade para eles. E eu acho que o segundo tempo foi mais um jogo aberto, né, onde a gente também queria fazer o terceiro para nos dar tranquilidade. Então, acredito que pelo que a gente demonstrou, foi um bom jogo sim, mas a gente lamenta o fato de ter saído desclassificado, mas o torcedor acredito que entendeu, principalmente que a gente deu o máximo dentro de campo.
Pra você ter uma noção de como foi emocionante o jogo até o último segundo, o Jorge, que fez o gol do Santos, ele falou sobre o último lance da partida, a chance desperdiçada do Maxi Lopes. Quer ver? Vamos ouvir o lateral esquerdo do Santos.
Quando eu deitei em cima do Gustavo ali, quando ele errou a bola ali e o Maxi perdeu o gol, falei, meu Deus, foi Deus aqui, porque foi difícil, mas a gente sabia que ia ser assim até o final. Aqui dentro sempre é difícil jogar, mas o que importa é a classificação.
Então o Jorge, ele, porque o Gustavo Henrique cabeceou pro Maxi Lopes, o Maxi Lopes ficou na cara do gol e perdeu. Aí depois ele caiu no chão e o Jorge caiu por cima dele. Tipo, ficou. Ufa, conseguimos a classificação. Bem interessante. Aliás, o Jorge, numa entrevista, apesar de ter sido provocado pela torcida do Vasco, ter respondido à provocação, porque ele já jogou no Flamengo, apesar de ter sido da base do Vasco. O Jorge começou no Vasco e depois foi pro Flamengo. Ele falou com muito respeito em relação ao Vasco da Gama, na saída ali, depois na zona mista. Bom. Agora o Vasco pensa no Atlético Paranaense e qual vai ser o técnico do Vasco, né? Eu perguntei para o Marcos Valadares se ele continua, ele falou que não recebeu nenhuma informação até agora, mas que vai preparar o time para jogar contra o Atlético Paranaense. O Jorge Jesus, a informação de que o Jorge Jesus deve vir ao Rio de Janeiro, português, deve vir ao Rio de Janeiro para ouvir a proposta oficial do Vasco. Ele acompanhou a partida de ontem, o Jorge Jesus que é deca campeão português pelo Benfica. E hoje surgiu a informação também de que outro cotado seria o Milton Cruz, que já foi técnico do São Paulo. Mas, se, na minha opinião, se tiver que mudar, deve ser, se aceitar, o novo técnico do Vasco, Jorge Jesus, ou continua o Marcos Valadares. Atenção, torcida do Vasco, hein? Leandro Castan e Maxi Lopes foram expulsos da partida ontem, logo depois que o jogo acabou, reclamando do impedimento do Ricardo Graça. O Vasco tem que olhar o regulamento para não acontecer o que aconteceu com o Flamengo, em 2013, quando o André Santos foi expulso e depois não jogou, jogou o Campeonato Brasileiro, o Flamengo perdeu pontos. Então, pode, o Vasco tem que olhar o regulamento para saber como é que vai ser se Maxi Lopes e Leandro Castan terão condições de jogar contra o Atlético Paranaense na Copa, no Campeonato Brasileiro. Astrid.
11 horas 45 minutos no Rio de Janeiro. Cumprimentar o nosso companheiro André Luiz Mendes, ele que ontem fez Flamengo e LDU, mas vamos falar de Vasco da Gama, e você deve ter visto aí os gols pelos sites, enfim, deve ter tomado conhecimento de tudo que aconteceu com o Vasco da Gama, e o Vasco ontem realmente jogou uma boa partida, não é, André?
Boa tarde para você,
para
os amigos, eu vi o jogo inteiro. O Vasco jogou uma boa partida. Aliás, no segundo tempo, eu não sei se o Maurício tem essa mesma sensação, ele estava em São Januário. Se tem mais 10 minutinhos de jogo, eu tenho a impressão que Vasco encaixava o golpe. Porque o Vasco, dos 20 minutos do segundo tempo para frente, jogou muito mais do que o Santos. E a gente usa a força de expressão, merecia vitória, embora o merecimento é o gol. Mas eu acho que o Vasco, se aperta só mais um pouquinho, chegava lá.
Mário Silva.
Não, um detalhe aqui, o Vasco, além de ter tido um problema sério no jogo, porque ele perdeu dois jogadores dentro do primeiro tempo.
Os dois melhores, né?
Que são os melhores, e queimou duas alterações. O técnico ficou reduzido a uma alteração do ponto de vista tático, trocar alguma coisa ali. E outra coisa, o time correu que nem coelhinho em desenho animado, demonstrando que havia algum problema, não diretamente, mas às vezes um rastro no grupo. E quando troca de treinador, normalmente os caras querem mostrar que a culpa não era deles, e sim do treinador. E aí correram mais e mereciam uma sorte melhor. Mas o Santos vai dar trabalho, hein?
12 horas 47 minutos no Rio.
Salve a seleção!
Com o repórter Rodrigo Ricardo nos trazendo novidades da CBF e da Seleção Brasileira de Futebol Feminino. Boa tarde, Rodrigo.
Boa tarde, Astrid Nick. Boa tarde a todos os nossos amados ouvintes da Rádio Nacional. Estamos aqui na CBF, Zona Oeste do Rio de Janeiro, acompanhando a Semana de Desenvolvimento do Futebol. E hoje é futebol feminino. Aí no intervalinho, conversei com o técnico Vadão, técnico da nossa Seleção Brasileira Feminina, e ele me falou sobre os problemas que tem. Está tentando recuperar 4 jogadores. Lembrando que a Copa do Mundo de Futebol Feminino vai ser na França, começa dia 7 de junho, e o Brasil vai se preparar em Portugal 15 dias antes. A data limite para a recuperação dessas atletas e para a convocação é dia 22 de maio, e ele falou sobre esse problema que ele está enfrentando.
Bom, a gente tem que, obviamente, melhorar. A gente teve uns resultados de amistosos muito ruins, embora o desempenho em algumas partidas me agradaram, independente do resultado. Mas o nosso grande, nossa grande preocupação de momento, né, já que está muito próximo da Copa do Mundo, é recuperar as atletas contundidas. Então nós temos hoje, já em Itu, em treinamento, 4 atletas. A Bruna Benítez, a Rafaela, zagueira, a Cristiane e a Bia Zanerato, que é atacante. Estão fazendo um trabalho especial para tentar recuperar das contusões para que elas possam participar do Mundial. Embora também, em alguns casos, seja muito difícil. Então, nós temos esse problema de atletas contundidas. Obviamente, temos que ter uma melhora acentuada em todos os sentidos. E isso a gente vai tentar agilizar e tentar conseguir isso nos 15 dias que antecede a Copa, onde nós vamos fazer uma preparação em Portugal até o primeiro jogo do Grenal.
Está aí o treinador Vadão falando sobre esse problema, lembrando mais uma vez que o Brasil vai disputar a Copa do Mundo da França, 24 países, vai percorrer por 9 cidades na França, abertura dia 7 de junho, final dia 7 de julho, e praticamente todos os ingressos já estão vendidos para esta grande competição, Astrid Nick.
O meu caro Rodrigo, pelo que você falou, a preocupação do Vadão com essas 4 atletas que estão em recuperação. A minha preocupação, principalmente, além das atletas, é principalmente com a Cristiane, mas eu acho que o Vadão ainda não encaixou com a seleção brasileira. E o que a gente lamenta, espera que aconteça essa união, esse encaixe, mas vamos ver.
Eu gostaria de conversar com técnicos. Por exemplo, o técnico de voleibol feminino, e masculino, porque ele treina masculino e é campeão no feminino, que é o Zé Roberto, se há alguma diferença, atenção, hein, por favor, entenda o que eu vou falar, se há alguma diferença entre nível de treinamento e treinamento de outros departamentos afins com o vôlei feminino e o vôlei masculino. Eu pergunto isso porque a todo momento o Bernardinho dá chilique na beira do, da quadra por causa daquela atleta que era atleta e virou atleta.
Uhum.
Por quê? Porque o Vadão não encaixou. Não encaixou, talvez porque seja esse o problema. E um outro problema, não sei a média de idade, mas eu noto que as jogadoras já passaram ao nível de idade é alto em relação... Exatamente. Aos outros países, que nos outros países há uma renovação em virtude de que o futebol feminino tem... Estou até surpreendido, não estou tanto, porque o campeonato mundial é na Europa.
Uhum.
Então, obviamente, que o peso está em torcedores europeus, noruegueses, suecos, franceses, enfim. Então, isso é que tem que ser visto. Nós não temos um treinador, ou teremos, não sei, uma treinadora...
Não,
não, quer dizer que,
também.
Não quer dizer que seja obrigatório botar uma mulher para treinar mulher e um homem para treinar homem, porque eu dei o exemplo do voleibol.
Não, é
o
melhor...
Zé Roberto, que é campeoníssimo, treina, é campeão com as mulheres, certo?
Uhum.
E treina homem. E o Bernardinho também não foi, perdão, ao contrário. Então, isso. O que eu quero saber, se o ritmo é o mesmo... E se o Vadão não se adaptou a esse ritmo?
Mário Silva, o Vadão já passou pela seleção brasileira. Sim. E deu um bom resultado.
Deu.
Deu um ótimo trabalho.
Então é a média de idade que é onde que
Emily Lima treinou a seleção brasileira, mas não encaixou. Agora, o melhor técnico de futebol feminino no mundo inteiro é uma mulher. E é na Europa.
Na Europa.
Entendeu?
Mas tem uma americana boa também.
Exato, então, temos três boas, fala agora, Luiz.
As três, boa tarde. Boa tarde, Mário. André Luiz Mendes, é o Bate-Bola Nacional.
André Luiz Mendes, querendo entrar nesse papo, tá liberado.
É só
aí.
Uma coisa, esclarecendo. Eu já conversei com os dois, com o Vadão e com a Emily.
Sim.
A Emily, inclusive, a época que ela estava assumindo a seleção brasileira. O que ela colocava para mim naquela época? A entrevista, inclusive, foi ao ar no estádio aqui da Rádio Nacional. A ideia dela, ela sabia que... certas jogadoras como Formiga, a Cristiane, já estavam atingindo uma certa idade e que não conseguiriam chegar
a essa
inteiras
Copa.
Nessa Copa do Mundo. Não no auge, não naquilo, no máximo que elas poderiam dar dentro de campo. Formiga, Cristiane já deram muito para a seleção brasileira, todo mundo sabe.
A própria Marta.
A própria Marta. A ideia dela, na época que ela assumiu, era fazer uma renovação. Só que para fazer uma renovação, ela precisava de quê? Ela precisava ver o Iranduba na Amazônia, precisava ver o São Francisco lá na Bahia, precisava fazer uma garimpagem de jogadoras em todo o Brasil, que na época a seleção não tem. No final do ano, também entrevistei para o programa Estágio, em final do ano, início desse ano, o Vadão. E eu questionei ele, por que a CBF, por que o Tite, o Silvinho, o Edu Gaspar conseguem viajar para a Europa, uhum, observar os jogadores, isso, e a comissão técnica da seleção feminina não conseguia? Porque, uhum, tem jogadoras jogando na Europa, na Ásia, em, sim, vários lugares, nos, sim, Estados Unidos, e não se conseguia. O Vadão não conseguiu me dar uma resposta satisfatória.
Não vai dar.
Deixou nas entrelinhas, isso é a leitura que eu faço, eu posso estar errado, deixou nas entrelinhas que não, uhum, tinha tanto. E uma outra vez eu conversei com a Emily, ela colocou que a proposta dela, que aquilo que foi falado para ela na época que ela estava na seleção, era treinar a seleção para a Copa América, que classificava para a Copa do Mundo da França, preparar a seleção. A Emily teve apenas maus resultados num torneio dos Estados Unidos.
Foi.
Na qual ela sofreu a virada. Então, se é o mesmo raciocínio, o Vadão já está com 9, 10 derrotas seguidas. Não tiraram porque não quiseram as três.
Exatamente. E o André Luiz Mendes, como é que você vê essa situação da seleção de futebol feminino?
Eu estou com o Mário.
Uhum.
Idade muito elevada, o time não aguenta correr. E a preparação física... das outras, a gente olha que nitidamente, além de ser melhor preparadas fisicamente, a idade também pesa, e eu achei até que o Vadão foi longe, porque pelos resultados que ele obteve até pouco tempo, tão negativos, eu achei que ele nem chegaria à Copa.
Mas pelo jeito vai chegar, né?
E acontece com a seleção feminina, coisas tipicamente made in Brasil.
Uhum.
Por exemplo, pegou fogo a boate. Aí os caras vão lá ver se tem alvará, tem não sei o que, não sei o que lá. Aí passa a moda de ver alvará. Então é a mesma coisa, futebol feminino. Tá uma droga, agora vamos melhorar porque veio o Mundial. Exato. Passou o Mundial, esquece.
Acabou.
Esquece.
Mário Silva, André Luiz Mendes, companheiros Maurício e Luiz. O tratamento é diferente. A estrutura é
a
diferente.
Verba é outra.
A verba. Não, que verba?
A verba que não tem.
Ah, bom, aqui não tem, porque não existe.
O Botafogo viajou pra São Paulo, botou as garotas dentro do ônibus durante 6 horas pra jogar. E não ganhou, gente, pelo amor de Deus.
E outra coisa, não sabemos ainda o porquê, mas eu tô querendo descobrir, curiosa. Você falou na seleção de vôlei feminina, tá com problema. 6 já dispensaram a seleção brasileira. Gente, tem alguma coisa por trás disso. O que que é? Todas alegam, com exceção de uma ou duas, a maioria alega motivos pessoais.
Ah, motivo pessoal.
12h56.
Motivo pessoal é muita coisa.
Luiz, temos aí um tempo para o Internacional.
Internacional que venceu o Alianza Lima do Peru por 1-0, gol do Rodrigo Moledo, garantiu o primeiro lugar no grupo, agora parte para garantir o primeiro lugar geral, vai brigar com o Cruzeiro, vai ter que secar o Cruzeiro para ficar com o primeiro lugar geral e poder decidir em casa as partidas do mata-mata da Libertadores. Quem conversou com a imprensa após a partida foi o técnico Odair Helma e mandou um recado para quem critica o time.
Poderíamos ter sido mais efetivo nesse quesito de finalização, mas em termos de construção, hoje a gente teve posse, a gente teve jogo, a gente teve triangulação, a gente teve transição. Hoje o jogo teve todas as situações para que a gente saísse daqui com a vitória como saiu. Esse é o 9º jogo decisivo que a gente joga esse ano. Nós perdemos a final nos pênaltis, mas no campo nós não perdemos. Se tu pegar as semifinais do Caxias, pegar os jogos da Libertadores fora de casa, pegar os jogos da Libertadores dentro de casa, são 9 jogos. 6 vitórias e 3 empates. Esse time não pode ser pragmático. Esse time tem uma maneira de jogar consistente, uma ideia de jogo consistente, e que mais uma vez fez um bom jogo e venceu a partida.
Tá, e o Internacional mandando bem na Libertadores, Astrid.
Olha, Mário Silva, os clubes brasileiros disputam esse torneio por falta de vergonha na cara. Porque querem dinheiro. Sabe por quê? O maior torneio de clubes do mundo é a UEFA Champions League. Não tem esse negócio de primeiro vai jogar em casa todo. Isso não existe. Sabe por que não existe? Ah, o grupo do Cruzeiro é uma brincadeira se você comparar com outros grupos. Pô, tem o Deportivo Lara, que o único Lara que eu conheço é Agostinho Lara. Quer dizer, então, como é que você pode equiparar uma? Não tem isso. É, Pedro de Lara, que é um absurdo.
André Luiz Mendes.
Esse papo de que ganhou 6, empatou 3, o torcedor está preocupado com isso não, mas também não ganhou nada, não ganhou título nenhum, não deu volta olímpico. Aí o que adianta ganhar 200 partidas e não ser campeão?
Aí. Bom, minha gente, 12h58 no Rio de Janeiro, final de Bate-Bola Nacional. Voltamos amanhã às 12h30. Você segue em rede para todo o Brasil com o Tarde Nacional. Rádios Nacional da Amazônia, Rádios Nacional Alto Solimões, Rádio Nacional de Brasília e Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Boa tarde.
Bate-Bola Nacional.